Olá, viajante! Esse é o podcast Viajando na Maionese, um podcast onde nós conversamos sobre destinos,
gastronomia,
dicas e experiências de viagem. Meu nome é Lincoln, eu sou apresentador deste podcast.
Eu sou Leda, também apresentadora deste podcast.
Exato, e essa semana a gente continua a falar sobre
Califórnia.
Sim, na semana passada a gente deu um ampassam, uma visão geral sobre o estado da Califórnia, e hoje a gente vai falar sobre um roteiro de viagem de São Francisco até San Diego. É um roteiro lindo, 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 lindo. Pacific One, na costa do Pacífico.
É lindo.
É lindo. E por que de São Francisco a San Diego e não de San Diego a São Francisco? Porque se você desce pelo lado direito, você desce virado pelo lado da praia. Se você subir de Los Angeles para São Francisco, você vai subir na pista da direita. Logo, vai ter uma outra pista da esquerda. É mais difícil para você parar. Mas isso a gente fala daqui a pouco. Lembrando que para falar com a gente é muito fácil, não é?
Com certeza, pelo WhatsApp, 55-21-979-25-4747.
Isso, também tem o e-mail, podcast@viajanterei.com.br. Você também encontra o Viajante Rei em todas as redes sociais. É só você buscar por Viajante Rei. Então, vamos partir do pressuposto que você chegou na Califórnia de avião e que você desceu no aeroporto de São Francisco. É o modo mais fácil, porque você vai descer de carro toda a costa da Califórnia até Los Angeles. E aí você vai pegar um voo de volta saindo da Califórnia a partir de Los Angeles. Ou, se você tiver mais um tempinho e pegar o nosso roteiro estendido, você pode ainda fazer um puxadinho, né? Uma extensão e até
Las Vegas.
E sair através de Las Vegas, que tá também perto, 2h30, 3h de Los Angeles. Então, opção não vai faltar para você passear na Califórnia. Se você também não encontrar passagem pelo mesmo preço com entrada e saída de aeroportos diferentes, você também pode entrar e sair por São Francisco. Aí é só você acrescentar um dia a mais no seu planejamento, voltar de carro até São Francisco, devolver o carro no aeroporto e aí você já pega o seu voo de volta. Ou fazer igual a gente fez da última vez que a gente fez a rota, o nosso voo de ida e de volta, os dois saíam de São Francisco. Então a gente comprou um voo interno de Las Vegas até São Francisco, para a gente voltar para São Francisco.
E foi maravilhoso.
Foi, perfeito, tranquilo, os voos não são caros, você sempre encontra voo com preço mais...
É, dentro dos Estados Unidos os voos não são caros, os voos domésticos.
Isso.
A questão é só se você levar uma ou duas malas. Agora, isso. A maioria das companhias só estão permitindo uma mala mesmo, então
não faz muita diferença. No nosso caso, a gente voa de United entre Las Vegas e São Francisco na primeira classe, e aí a gente teve direito a levar
duas malas
de 32 quilos na época,
na
foi
época.
A última vez.
É, última, dá tchau, nunca mais. Bye bye.
É, foi a última vez que a gente. Foi a última vez que a gente viajou com mala de 32 quilos. Não, não, na última vez ainda era. Estavam duas de 23 na
Sim.
última viagem.
Sim.
E agora, pra quem vai comprar agora, já é uma de 23.
Uma de 23.
Não é o nosso caso.
Pra mim, é inviável ir pros Estados Unidos e voltar com uma mala de 23. É assim, você já vai com quase 23 quilos de roupa, mais ou menos, porque conta sapato. Necessaire, a minha necessaire é gigante, não sei, eu acho que da maioria das mulheres e muitos homens também têm necessaires enormes. E 23 quilos, é nada.
É, sem contar que dependendo do tamanho da mala, só a mala vazia pesa 8 quilos.
Sim.
Então só ela praticamente é metade do peso.
É, tá muito complicado essa promessa de que as passagens iam baixar o preço, né? Lembra? Não, a gente vai tirar a franquia de mala... Porque a gente vai diminuir o preço da passagem. Oi? Não tá. Eu acho que aumentou.
Na prática, não.
Eu acho que tudo aumentou. Os preços aumentaram em dólar mesmo. E ainda tem que pagar bagagem extra.
É, e além dos preços aumentarem em dólar, ainda aumentou o dólar.
Sim, que tá um absurdo, mas tudo bem. Não vamos falar sobre política.
Não, não vamos falar sobre política. Vamos falar sobre passeio, que é a parte mais interessante do, não é?
Do podcast.
Isso aí. Então, a gente deixou para esse episódio para a gente comentar um pouco mais sobre os destinos específicos desse roteiro. Então, no episódio passado, a gente não falou nada de São Francisco. Por quê? Porque a gente ia fazer um roteiro a partir de São Francisco. Nada melhor que no episódio de hoje, com saída de São Francisco, que a gente pudesse falar sobre essa cidade que é linda. Existem gostos e gostos, né, gente? Por exemplo, São Francisco não é a cidade preferida da Leda na Califórnia. Ela tem uma cidade que ela gosta mais, mas isso não quer dizer que ela não gostou de São Francisco.
E não quer dizer que ela não a ache linda.
E que outras pessoas não achem linda. Isso não significa que Nova York, por exemplo, que é uma cidade que a gente não ama de paixão, isso não quer dizer que ela não é bonita, que não é um lugar para se visitar, mas não é nosso destino preferido. A gente tem lá muitas empresas e startups que nasceram em São Francisco e com isso os serviços acabam funcionando muito bem e que você acaba conhecendo novas formas de se tratar com tecnologia e não só...
É uma cidade fácil de você conhecer.
Não
só
a tecnologia em si, mas você acaba conhecendo lançamentos de gastronomia, novas formas de atender cliente em restaurante, que ali é um berço de inovação. Então eu não diria de... vamos mudar. Não seria um berço de tecnologia, é um berço de inovação. São Francisco é uma cidade que respira, que transpira inovação.
Transpira novidades.
Transpira novidades. Por exemplo, Uber Pool. Alguém já usou o serviço da Uber Pool no Brasil?
Não use.
Quando a gente foi a primeira vez para São Francisco, eles estavam fazendo um teste no Uber Pool lá em São Francisco. Então já aconteceu da gente embarcar no Uber Pool e já ter passageiro dentro do carro. Isso. E essa pessoa descer no meio do caminho. E já aconteceu da gente embarcar no Uber Pool e não ter ninguém dentro do carro. E no meio do trajeto ele pegar um outro passageiro.
Mas não saindo do trajeto.
Não saindo do trajeto, que é diferente do que acontece aqui. Aqui é meio maluco.
Aqui a gente já tentou pegar o Uber Pool e foi, assim, chocante, porque a gente... Exemplo, vamos colocar aqui um exemplo básico. A gente pegou...
Pra quem conhece o Rio.
Pegou Cosme Velho e ia, por exemplo, pra Glória. Aí ele pegou uma corrida no meio, subindo ali a Rua Alice, indo para o Rio Comprido e voltando para Laranjeiras para ir para Glória.
Ou quem é de São Paulo, imagina você pegar uma corrida na Avenida Paulista e você vai para Vila Mariana e ele resolve descer no Lago São Francisco para pegar alguém no meio do caminho no centro. Não
Sim,
tem sentido.
Não é no trajeto, né? Então, é a única questão que a gente coloca é... Coloque pessoas, peguem pessoas que estejam no trajeto da primeira corrida.
Mas isso é para dizer que lá é o berço da inovação. Então, funciona muito bem. Essas que virou modinha agora, esses restaurantes com aquelas bancadas compartilhadas...
Lá já tem
há muito tempo. Então, assim, tudo que tem de novo, de inovação, que está em teste, acontece em São Francisco. Então, São Francisco é muito bacana. Por outro lado, São Francisco também é sempre objeto de todos os filmes de catástrofe possíveis e imagináveis, né?
Verdade.
Maremotos, guerras nucleares, terremotos.
Em cada cantinho que você passar de São Francisco, você vai se perceber dentro de um filme, né? Engraçado isso.
Não só pela aquela rua curva, a cidade do...
A cidade inteira,
o cruzamento dos bondes,
cruzamentos.
Aquele prédio... em formato de pirâmide,
as ruas mesmo,
subidas e descidas, Chinatown, então tudo em São Francisco lembra, você vai lembrar de algum filme que você já assistiu. E por falar nisso, de lugares, a gente começa a, de verdade agora, falar sobre o roteiro com a seguinte pergunta: onde que a gente vai se hospedar em São Francisco? Qual o melhor lugar para você ficar hospedado? Existe um bairro tradicional, onde as pessoas normalmente se hospedam, que é cheio de hotel, que é muito bem localizado, que é uma região mais central, que chama Union Square.
Então, foi onde que a gente ficou.
Que foi onde a gente ficou. Os hotéis são mais antigos, os hotéis são... Normalmente não tem sistema de aquecimento.
Não, de aquecimento tem, de ar-condicionado.
De ar-condicionado mesmo, porque não costuma fazer muito calor, mas se você pegar um mês de calor, então assim...
A gente não pegou... dias de calor em São Francisco, lembra?
Lembro.
Mas ficar dentro do quarto do hotel era muito difícil, porque fazia calor dentro do quarto, porque não tem jeito, né? Tudo fechado.
Então, uma outra desvantagem dessa região que concentra muitos hotéis é também a questão do estacionamento. Se você vai ficar em São Francisco e não estiver com carro, ou se você deixar para pegar o carro, por exemplo, no último dia... da estadia em São Francisco, foi o que a gente fez, você vai economizar uma bela de uma grana ali na região da Union Square, Porque hotel costuma cobrar uma verdadeira, assim, uma pequena fortuna. Vamos pensar aí. É, que tem hotel aí que cobra mais de $40 por dia de estacionamento.
É verdade.
Então, se você ficar aí 4 dias, já são $160 só de estacionamento.
Não, e $40 por dia você se alimenta, né?
Se alimenta, muito bem. Então, assim, optou por ficar nessa região que existe maior infraestrutura de hotel, que está mais bem localizada, Union Square, pense em não estar de carro, não estar com carro. Utilize o transporte público e apenas o transporte público.
E é viável.
É viável. É viável, funciona muito bem. A gente vai falar sobre a forma de se locomover pela cidade ainda nesse episódio. Mas existe uma outra região que a gente considera uma região mais jovem, que tem uma gama também de hotéis muito boa, hotéis inclusive de grandes redes. Esses já inclusive tem alguns com opção de estacionamento incluído na diária, que é a região do Fishman's Wharf ali.
Do pier, né?
Isso, Fishman's Wharf, que é o pier. Ali você tem Courtway by Marriott, tem Hyatt, tem Sheraton, tem Holiday Inn, tem Holiday Inn Express. Todas as grandes redes vão ter hotéis ali na região do Fishman's Wharf. Também é muito fácil de ter transporte público ali, embora, gente, Fishman's Wharf é uma região mais próxima, na frente do porto. Então você não tem lá prédios enormes, não é uma região desenvolvida como a Union Square. Que a Union Square você tá ali no meio do burburinho, seria como ficar em Nova York
na
Times Square. E o Fishman's Wharf, não, é uma região que tem bastante turista, é uma região que tem bastante
opções de restaurante, lojinhas,
de visitação, de lugar para comer. Tem aquele, a Girardelli fica ali no Fishman's Wharf, que é aquela fábrica de chocolate, de sorvete. Mas não tem uma infraestrutura de cidade, de centro de cidade. Então não tem linha de metrô, é mais fácil, mais difícil para você se deslocar. Porém, eu particularmente, se a gente voltasse a se hospedar em São Francisco, a gente pensaria muito em se hospedar na região da Fishman's Wharf e não na região da Union Square.
Se você quer burburinho, Union Square. Se você quer uma coisa, uma viagem mais light, mais leve, mais tranquila, Pier, Fishman.
Isso, Fishman's Wharf, que fica do lado do Pier 39 também. E vamos lá, o que a gente vai fazer em São Francisco? O que tem para se fazer na cidade? Além, claro, dessas dicas que eu já dei agora há pouco. Primeiro, eu acho que assim, pelo menos 3 dias, concorda comigo? Pelo menos 3 dias para você conhecer a cidade e conhecer as principais atrações. Aí a gente lembra do Hopin Hop Off. Em São Francisco funciona.
Funciona
super bem. Então você pode comprar o ticket de 3 dias do Sightseeing Sim. Você pode fazer as rotas, eles têm 3 rotas diferentes. Além de um passeio noturno, lembra o passeio noturno?
Uhum.
Muito bacana, o passeio noturno vai até Treasure Island.
Apesar do frio.
em São Francisco assim, né? O clima muda muito, de repente tá um sol, aí entra aquela névoa que vem ali na Baía de São Francisco, a cidade, o tempo se muda completamente. É uma cidade maluca com relação
ao clima.
No nosso segundo dia na cidade, a gente começou oficialmente o passeio, né? Porque o primeiro dia que a gente chegou foi dia de voltar do aeroporto.
Reconhecimento do hotel.
A gente andou ali descida, próximo da Union Square. Macy's.
Eu falo dar uma descida porque tudo lá é descida ou subida. Ou você desce ou você sobe.
Eu penso na descida porque eu tô no hotel, eu tenho que descer para ir pra rua. Normalmente a gente fica no hotel mais alto no hotel.
É.
Então a gente desce do hotel, a gente foi jantar no Cheesecake Factory, que fica no prédio da Macy's ali na Union Square nesse dia.
Delícia.
Então, o dia de passeio nosso mesmo foi o segundo dia. E aí a gente sugere, que tal você começar nesse primeiro dia de passeio, fazer um city tour pela cidade? Você pode pegar a rota vermelha do Sightseeing Sim, que tem 24 pontos de parada. É suficiente para você conhecer muito bem a maioria dos pontos turísticos de São Francisco. E você pode aproveitar para almoçar no final da linha, que é no Pier 39. E você pode jantar também nessa região do Fishman's Wharf. Ali tem, na região do Forest The Fisherman, Fisherman's Wharf tem o... É, mas é que eu misturei.
É que você mistura.
Eu já adiantei onde que eu ia sugerir pra jantar.
Tem o...
Rainforest.
O Rainforest.
Você tem... Você pode almoçar no Pier, no Pier 39, tem o Shrimp. O Bubba Gump.
Bubba Gump.
Isso. Então, assim, só dois lugares que a gente já fala que dá pra você escolher
e
pra comer.
E que vale
comer.
A pena.
É. Que vale a pena muito bem. É, então, faça essa linha, dá pra você descer nos pontos, você vai pegar lá o mapa do Sight and Sing, você vai ver os pontos de parada, pode parar tranquilo, pode conhecer cada um dos pontos, os ônibus passam com menor intervalo,
com muita
tem
frequência.
Bastante, tem frequência, não é igual aqueles outros que a gente já falou nos episódios passados, não. Então, o de São Francisco, Sight and Sing, vale a pena, realmente. Terceiro dia de viagem, você pode aproveitar para fazer uma visita no Zoo ou para conhecer o Golden Gate Park, que é a rota verde, que é o Green Road. E à noite você pode fazer a visita até a Ilha de Alcatraz ou visitar o Aquário de São Francisco. Eu, particularmente, prefiro visitar a Ilha de Alcatraz e deixar para visitar o Aquário de Monte Rey, que a gente vai falar
mais na frente.
Então, gente, a Ilha de Alcatraz é muito bacana. Você tem um passeio diurno e você tem um passeio noturno.
Eu não queria ir no passeio noturno. É, deixar claro aqui, fui por pressão do Lincoln. E gostei muito.
É o que diferencia, você tem que comprar com antecedência o ticket. Você compra pelo site de Alcatraz. O que tem de diferente do passeio diurno para o noturno? O passeio diurno você vai conhecer lá a prisão, vai conhecer as celas, vai conhecer a ilha de Alcatraz. E o passeio noturno tem um plus. Você vai conhecer a ala hospitalar da ilha, que é onde ficavam as pessoas, os doentes, enfim. As pessoas.
O hospital, a enfermaria,
necrotério.
A farmácia, tudo.
É, então tem uma iluminação bacana à noite. Cara, gente, assim... A Ilha de Alcatraz é muito legal mesmo.
É, e é engraçado porque você vai caminhando, tem aquela iluminação meio penumbra, coisa e tal.
É, você vai com tour de áudio,
com áudio,
você consegue ouvir, inclusive tem em português também.
E chega um lugar que você começa a sentir um cheiro realmente de remédio e você tá chegando perto da farmácia, é muito louco. Como já foi desativado há muito tempo... E ainda tem cheiro de remédio e não é nada que aroma nenhum que eles colocam para impressionar turista, não. É o cheiro do lugar mesmo.
É sinistro. É sinistro
Você se coloca no lugar das pessoas que ficaram ali presas.
E aí você lembra dos filmes sobre Alcatraz que você já assistiu, Fuga de Alcatraz, enfim, The Rock. Tem vários aí que falam sobre a ilha e tem toda essa... magia, né?
Eu acho que a noite traz um mistério, assim, que fica bem interessante.
É, então sugestão, visite a Ilha de Alcatraz. Ali no Pier 39 também tem os leões marinhos, tem aquele...
Que é lindo pra tirar foto, mas o cheiro é horroroso.
É horroroso. É, tem também a parte do parque ali, né, que tem atrações... Que tem aquelas maquininhas que lembram aquela do Quero Ser Grande, carrossel. Sim. O carrossel é muito legal, porque o carrossel, se você olhar, ele é todo entalhado com cenas da cidade de São Francisco. Você lembra do carrossel entalhado? Não, né? Não. É uma curiosidade. Repara, presta atenção no carrossel do Pier 39, dos entalhes.
E depois conta pra gente.
Depois conta pra gente. E no dia seguinte? No dia seguinte a gente reserva um outro... A gente sugere para vocês fazerem uma outra visita, que era uma cidadezinha que fica do outro lado da Golden Gate.
Sausalito.
Isso. A vizinha Sausalito.
A vizinha.
E aí você faz também um passeio noturno pro São Francisco e visita alguns pontos da Red Road que ficaram faltando, como por exemplo Chinatown, Little Italy e a Lombard Street. A Lombard Street é aquela rua curva.
Que rende fotos lindas.
Isso. E, além disso, o Sight and Sing também oferece vários walking tours, que são aqueles tours a pé, gratuitos, para quem comprou o ticket Hop-in, Hop-off de 3 dias. Então, é isso que dá para você fazer utilizando esse ticket de 3 dias do Hop-in, Hop-off. Aproveite, curta as 3 linhas, inclusive a linha que vai para Sausalito. Você não vai pagar nada mais por isso. tem a linha de Sausalito, ainda o ônibus ele é diferente, né?
É, ele é bem, ele é de madeira, peculiar, é. Peculiar.
Se você quiser atravessar a ponte Golden Gate a pé, também atravessa. A gente não atravessou, mas...
Vá a Sausalito. Sausalito
é muito legal. Isso, tome um sorvete e cuidado com o coronavírus.
Que tem muito chinês. Porque Sausalito é invadido por chinês.
É, a Califórnia tem muito chinês. Na verdade, assim, o mundo inteiro, a gente fala que os chineses vão conquistar o mundo. Porque todo... Antigamente a gente
encontrava... A gente fala isso há muito tempo. Assim,
antigamente, quando eu comecei a viajar lá nos anos 90, eu lembro que a gente encontrava brasileiro em tudo quanto é canto. Você estava lá na Suíça, em cima do Monte Titlis, a 3 mil metros de altitude, você escutava lá um brasileiro fazendo bagunça. Ou você estava lá quietinho na estação de trem de Pisa, na Itália, lá na plataforma, uma estação que não tinha ninguém na plantação,
mas
tinha brasileiro lá carregando, puxando mala e reclamando. Então assim, brasileiro a gente falava que era uma praga, você encontrava brasileiro em qualquer lugar do mundo.
Agora são chineses,
gente, que eles invadiram o mundo. Nossa, tem chinês fazendo turismo em todos os lugares.
E assim, não é um chinês,
bando,
não é um casal de chinês. Não, quando eles vêm em nuvem, em bando. Que você não consegue, tipo, se entra numa loja, um grupo de chineses, esquece, você não vai ser atendido nunca mais. Sai, vai pra outro lugar, porque não tô falando de preconceito, de jeito nenhum, nada de preconceito, mas os chineses ganharam...
É uma questão cultural também, eles têm uma cultura diferente do ocidente. E a gente
tem
que entender.
Mas é complicado numa viagem.
Embora a gente não concorde, a gente tem que entender que é uma questão cultural. Da mesma forma que o brasileiro também... quando vai pra fora, a gente até acaba passando vergonha, né? Na Disney, principalmente, o pessoal não se comporta muito bem.
É que o Lincoln, ele é paulista. Então, paulista é mais comedido, né? E brasileiro, a gente fala alto, a gente brinca, a gente ri, a gente canta.
A gente quer furar fila, né?
Vamos ao próximo ponto?
Pois é, vamos ao próximo ponto. Então, quinto dia da nossa viagem é dia de deixar São Francisco e seguir viagem.
Ah, eu não falei, gente, São Francisco é um lugar bem legal para fazer compras. A Union Square tem várias promoções, sempre as lojas, essas lojas que a gente gosta de Gap,
Old Navy,
Apple.
Não se esqueça que a Apple é de São Francisco, né, gente?
Então, sempre dê um tira, umas horinhas.
Tem
pra
o prédio da Sears.
É, pra você dar uma olhadinha, ver se você quer comprar alguma coisa, porque é um bom lugar de compras.
Tem banana.
Tem,
banana
eu comprei República. Muita coisa e nenhum é outlet, mas com muita promoção, lembra?
Lembro, e não era um mês assim, a gente não. Foi da última vez em novembro.
É. Ai, outra coisa que eu lembrei, quando a gente foi tinha uma corrida, né?
Isso, da Nike.
Da Nike feminina.
Isso, é uma maratona da Nike. Maratona. Tem todo ano, ela é super famosa, essa maratona da Nike.
Bem interessante, bem legal.
Então, quinto dia, a gente se despede de São Francisco. Se você for fazer o roteiro pela Pacific One, sugestão, pegue o carro nesse dia. Se você tiver hospedado nessa região da Union Square, tem várias locadoras ali. Então, vai lá, deixa o teu companheiro de viagem.
Ou seu companheiro
no hotel, aguardando ali. Vai lá buscar o carro. Dá pra ir a pé, dependendo de onde você estiver. Volta pro hotel, para na porta, pega as malas e siga a viagem.
Partiu viagem.
E qual que é o primeiro ponto de parada saindo de São Francisco?
Não sei.
Você não lembra?
Ah, eu não lembro de roteiro.
Monterey.
Ah, então vamos falar do aquário.
Isso, Monterey. Monterey é uma cidade, é perto.
É pequena.
É pequena.
É linda.
É linda. Tem um pier legal, que dá pra você caminhar lá no pier.
E um aquário lindo.
E tem um aquário lindo.
E esse aquário, junto com o da Geórgia, são considerados uns dos maiores aquários dos Estados Unidos.
É isso aí. E ele fica legal... O aquário de Monterey... Monterey fica a 2 horas de São Francisco, tá? O aquário de Monterey é uma coisa muito bacana. Uma curiosidade. Ele fica numa antiga fábrica de beneficiamento de sardinha.
É verdade.
Eu ia falar que ele fica numa fábrica de sardinha. Mas você não fabrica sardinha. A sardinha você pesca, né? Ele fica numa fábrica de beneficiar sardinha. Porque ela era cozida, enlatada.
É, sem lata, sardinha.
Chama Connery Hall. Connery Hall, o nome da rua. E ali na Connery Hall tem um monte de restaurante também, tem lojinha.
É uma cidade bem movimentada.
É pequena, mas é movimentada. Mas a gente não ficou hospedado em...
Monterrey.
Nós ficamos hospedados numa cidade do lado de Monterrey, chamado Carmel by the Sea. Carmel é uma cidade que tem... É uma cidade burlesca. Ela tem...
Ela é charmosa.
Um ar de... Um charme. Tem aquela Atlantic Avenue, aquela avenida cheia daquelas lojinhas bonitinhas. É a cidade que o Clint Eastwood foi prefeito...
Tudo de madeirinha, branquinha.
É linda. Tem aqui muitos hotéis pequenos, hotéis boutique. A gente ficou no Four Sisters.
É aquele que servia o...
Cranberries no final,
no final da tarde
com um vinho.
Vinho da região.
Isso, é muito legal. Então, Carmel tem aquela avenida que fica na frente para o mar. Que tem aquelas casas pitorescas, a gente viu um pôr do sol. Pôr do sol é lindo. Então, assim, tem que dormir pelo menos uma noite lá.
Pelo menos.
Tem que ver o pôr do sol em Carmel by the Sea, que é lindo. Tem que fazer o 17 Mile Drive, que é uma rota cênica que liga Monterrey até Carmel, que passa por um campo de golfe.
Isso já é muito detalhe, né?
Mas eu tô falando disso de cabeça, hein, gente? Que coisa, não? 17 Mile Drive, é muito legal, eu lembro. Tem inclusive um hotel que fica dentro do 17 Mile Drive, que é um hotel que tem um campo de golfe próprio, se você quiser se hospedar lá.
Se você gostar de jogar golfe.
É mais caro, né? Esse hotel.
É quase um resort. Uma questão de objetivo de viagem.
Eu acho assim, minha sugestão, se hospeda na cidade de Carmel, mais localizado próximo da avenida ou próximo da praia.
Mas Carmel você consegue andar quase todo a pé.
Dá.
Ela é bem
então,
pequena.
Dá se você não ficar lá longe.
Lá longe,
né? Mas se você ficar ali próximo da Ocean Avenue...
É uma delícia.
Dá pra caminhar ali tranquilamente. Muito tranquilamente.
Muito
a gente jantou num restaurante com vinho de... Servindo um vinho local. Não se esqueça que a Califórnia é uma grande produtora de vinho.
Tem vários bistrôs nessa cidade.
Tem a Lincoln, a rua Lincoln também.
Ele gosta do nome dele. Não existe nunca Rua Leda, mas Rua Lincoln existe.
Esse da Four Sisters que a gente ficou, é uma rede. São alguns hotéis pequenos e o chama Four Sisters a rede. Mas o nome do hotel que a gente ficou é Cushman's Inn.
E o quarto é lindo. É aquele quarto que você quer fotografar ele inteiro.
É verdade, o quarto é lindo. Realmente é muito bonito. Tem lareira.
É uma graça.
Ar-condicionado, romântico. Tem alguns hotéis ali, né, em Carmel, que servem o café da manhã no quarto. Nesse caso, não. O café era servido lá na recepção, no restaurante. É uma área bem...
Uma área aconchegante.
É bem aconchegante. Mas tem alguns ali que servem o café da manhã no quarto. Eu acho assim...
Eu gosto e não gosto.
Eu gosto, mas não para a viagem toda. Então, acho que tem hotel na hospedagem. Quando você for selecionar a hospedagem, escolha um hotel que sirva o café da manhã no quarto. Escolha outro em que você vai almoçar na recepção. Numa
você
área
vai
próxima,
tomar o café na
você
recepção.
Você vai tomar na recepção.
Você falou almoçar na recepção. Ele já está pensando no almoço, não tomou nem café.
E aí você consegue comparar, experimentar os dois tipos de atendimento. Eu acho que os dois valem a pena, cada um no seu tempo.
Eu prefiro sempre no salão. Eu acho que tem mais opção.
Então você sai de São Francisco, dá uma passadinha em Monterrey para fazer um reconhecimento. Passei ali
Visite o aquário.
No dia seguinte você pode aproveitar o dia inteiro para visitar o aquário. Dá para passar o dia todo lá, ou pelo menos meio dia. Caminha de carro pela Orla de Carmel, faça o 17 Mile Drive e depois de passar o dia em Monterrey, você volta para Carmel para fazer as malas e se preparar para partir bem cedo no dia seguinte. E aí é que começa no dia seguinte a parte mais bonita da viagem, porque é a hora de você pegar a estrada e conhecer o Big Sur.
É uma viagem inesquecível.
Esse é o sétimo dia, é um trecho que realmente é o mais bonito. A Comissão de Turismo da Califórnia criou uma página em português, só com informações sobre o Big Sur. O Big Sur é uma região que tem um monte de parques que você pode parar, explorar, passar o dia nos parques. Tem um monte de ponto de vista de
mirantes
que são lindíssimos. E tem ali o McWay Falls, que é um lugar fantástico. Bom, vamos lá. Quais são os lugares para você conhecer no Big Sur? Point Lobos, Pixie Bridge, que é uma ponte muito bacana. O Pfeiffer Canyon Bridge também é uma outra ponte bacana. O Parque Estadual Julia Pfeiffer's Burns, que tem uma linda, que é essa cachoeira, que é a McWay Falls. Na verdade, a McWay Falls junta tudo, né? Porque junta a floresta, junta uma cachoeira e junta a praia. E você consegue, não pode chegar até lá, mas você olha
você
de
não
longe.
Não pode descer na praia.
Não pode descer na praia. Mas você olha de cima, assim, ali, atrás tem árvores, aquela cachoeira que cai na praia.
Praia que corre
e aquela praia linda, maravilhosa. É cena de filme, uma coisa assim, lindíssima, muito bonito. McWay Falls. Se ainda você tiver tempo nessa visita, se você não gastou muito tempo nessas paradas, dá para você conhecer o Salmon Creek Falls e o Hurster Castle, que é um castelo mesmo, tá? Que fica a 20 minutos do destino final desse sexto dia de viagem para nós, que é Cambria. A gente escolheu a cidade de Cambria para passar a noite, mas se você quiser, você pode seguir viagem e passar a noite em Santa Bárbara. Santa Bárbara é uma cidade maior, tem mais atrações, mais lugares para você visitar. Como a gente queria algo mais intimista, a gente escolheu ficar em Cambria, num hotelzinho de frente para o mar, lembra? Esse servia o café
Esse
da manhã no quarto.
Servia o café no quarto, numa sexta.
Numa sexta. Você escolhia lá os itens na véspera, ou com a tua preferência, e aí de manhã, no horário que você pedia, a cestinha estava ali na porta do seu quarto, você colocava lá para dentro e café da manhã. A infraestrutura do hotel era boa, tinha jacuzzi, piscina.
Era lindo o hotel.
O hotel era muito bacana.
E a vista do quarto
era... E a gente foi em Cambria, estava numa época de colheita, eles estavam fazendo festival de...
Da abóbora, né?
Da
colheita
abóbora.
De abóbora.
E aí tinha aquele festival de espantalhos em Cambria.
Dá uma olhadinha no nosso Instagram e no nosso blog, que tem fotos, tem
A cidade estava lotada de espantalhos, tinha espantalho da Disney, tinha espantalho... Era cada
porque
uma homenagem.
Tinha um concurso de espantalhos.
Um concurso de espantalhos.
A gente tem que salientar, porque eu acho que é um detalhe, porque a estrada é bem sinuosa e tem gente que fica dirigindo e olhando para as paisagens, que é uma mais bonita do que a outra. Então, sempre dirija atento nessa estrada.
É verdade. Sem contar que a Pacific One é uma rodovia de pista simples.
Sim.
Ela é uma rodovia cênica, então quem vai de São Francisco para Los Angeles de carro sem ser na Pacific One, ela vai pegar a autoestrada e vai embora. Essa não, essa é uma para você ir tranquilo, com calma, apreciando a vista e, claro, com muito cuidado na direção.
Muita atenção.
Muita atenção, não é perigosa.
Não é perigosa. É porque as pessoas acabam apreciando muito a vista e esquecem a estrada. É só um toquezinho, né? E quando o coração andar, dá uma paradinha para tirar foto, para ver a vista, porque tem vários lugares lindos, né?
Tem muitos lugares lindos. Então, assim, dá para fazer a visita no site oficial de turismo da Califórnia, que tem lá uma parte dedicada ao Big Sur em português. Então, você vai conseguir saber tudo sobre o que tem lá no Big Sur para você visitar. Então, a gente seguiu o caminho até Cambria, né? A gente ficou hospedado na Moonstone Beach. Tem vários hotéis na Moonstone Beach. E a gente escolheu ficar no Cambria Landing Inn & Suites. Esse foi o que a gente escolheu. Como eu já contei no episódio passado, eu não lembro em qual deles, quando a gente vai fazer uma escolha de hotel para se hospedar, a gente escolhe muito bem, porque a Leda só sai de casa se for para ir para um lugar igual ou melhor do que a nossa casa.
Gente, eu não sou fresca. Eu como em qualquer lugar. Só que para dormir... Eu quero conforto, então dormir, tomar banho, tem que ter conforto
pra
mim.
E veja bem, hein? Não é luxo,
não.
Tem que ser um lugar melhor
limpo.
Ou igual o que a gente dorme hoje.
Tem
pra que
ser
que
você limpo.
Vai... Pra que você vai sair da sua casa...
Do conforto da sua casa.
Pra dormir num lugar pior do que o seu colchão.
Isso é minha filosofia, tá? Eu não critico ninguém que acampe, que, não, que faça aventuras, não tem problema. Eu, Leda, gosto de conforto.
Conforto, essa é a palavra, exatamente. Então aproveite, curta a praia em frente ao hotel, curta Cambria e no dia não precisa passar muito tempo não, é só realmente para você dormir, para a viagem não ficar longa.
E para conhecer uma cidade linda.
Para conhecer uma cidade bonita que é Cambria. No dia seguinte você toma café, aproveita ali a infraestrutura do hotel, faz o seu check-out e segue caminho em direção à Cidade dos Anjos. Qual que é a Cidade dos Anjos?
Los Angeles.
Los Angeles, muito bem, a cidade dos anjos é Los Angeles. E o que, que a gente faz no caminho entre Cambria e Los Angeles? Tem o que se fazer ou a gente vai pegar e vai fazer direto? Não, tem o que fazer e tem muito o que fazer. São 4 horas de viagem e aí a gente sugere 2 paradas. A primeira em Solvang, que você não tem muita memória dessa cidade. E a segunda em Santa Bárbara, que fica a 50 minutos de Solvang.
Por que eu não tenho memória dessa?
Porque eu comentei com você se você lembrava de Solvang e você não lembrava dela.
Não é uma cidadezinha com cara alemã?
Dinamarquesa.
Dinamarquesa? Tudo essa bem, mesmo. Gente, é parecido.
É uma cidade de colonização dinamarquesa, então no meio da Califórnia, você tem lá uma cidade que você vai sentir na Dinamarca, gente.
Eu lembro, sim.
Eu mostrei pra você uma foto dela.
Tava
ontem.
Muito sol, que eu não entendi
tava
o porquê.
Um céu azul lindo.
E eu falei, meu Deus, cadê meu protetor solar? Porque tava fazendo frio. Aí, de repente, abriu um sol absurdo. Não é?
Eu não lembro da parte do protetor.
Sim, porque eu fiquei rosadinha.
Ficou rosadinha. É, como eu já disse antes, minha memória é seletiva.
Viu? Eu lembro disso e você não é.
Não, eu não lembro, mas eu lembro do sorvete que eu tomei lá.
Viu? Porque tava calor.
É, porque eu gosto de comida.
É verdade. Gostamos, né?
Olha, gente, ali em Solvang não precisa de muito tempo não, tá? Algumas horinhas paradas na cidade é suficiente para você visitar as lojinhas, para caminhar pela rua ali, pelo centrinho e seguir viagem até Santa Bárbara. Santa Bárbara tem as praias mais badaladas da Califórnia. Visite o Eastern Wharf. Tem o Santa Bárbara Courthouse. E se você quiser, você pode jantar no State Street em Downtown Santa Bárbara. Isso é o que é imperdível na cidade. Depois de Santa Bárbara, é hora de seguir até a cidade dos Los Angeles, que serão mais 2 horinhas de estrada até chegar em City of Angels. Para Los Angeles, a gente dedicou 3 dias de viagem. São pelo menos 3 a 4 dias. Por quê? Porque você vai querer conhecer a cidade, você vai querer conhecer os parques da Disney, você vai querer conhecer a Universal, o set de Friends, os estúdios da Warner, você vai querer passear pela Hollywood Boulevard, pelo Hall of Fame, Beverly Hills, Rodeo Drive e visitar o Observatório de Griffith e também conhecer 2 praias famosinhas que tem ali, que é Venice Beach e o Pier de Santa Mônica. A gente inclusive falou um pouco mais sobre esses lugares no episódio passado, em que a gente falou mais aprofundadamente sobre Los Angeles. Não, a gente falou mais aprofundadamente sobre Los Angeles, então ouça o episódio passado para você saber um pouco melhor sobre o que fazer em Los Angeles. Então a gente tem aí 3 a 4 dias e aí a gente consegue viagem. Segue viagem para onde depois de Los Angeles?
San Diego.
Muito bem, a gente segue viagem para San Diego. São pelo menos 200 quilômetros, dá para visitar Sunset Cliffs, Costa Mesa, Laguna Beach. Chegou em San Diego, vai fazer o check-in no hotel, relaxa um pouquinho e vai passear na Gaslamp ou vai passear em Old Town. Descansa bem à noite para aproveitar os 3 dias que vão ser dedicados na cidade. Da primeira vez que a gente foi para San Diego, a gente ficou hospedado em Old Town, no Holiday Inn Express, que inclusive tinha um serviço de transporte
para o Old Town.
Gratuito até Old Town. Old Town é realmente a parte antiga da cidade. Lembra
tem
lá a época da colonização. Tem um hotel lá que não tem televisão, que você pode se hospedar lá como se você estivesse num hotel
incrível,
de 1800 e pouco.
É lindo, mas para mim não dá.
Ele tinha café da manhã gratuito e estacionamento também gratuito e tem esse transporte gratuito de volta até Old Town. Ok, tranquilo, vai comer comida mexicana à noite em Old Town.
Muita comida mexicana.
Esse restaurante no hotel, que é o Cosmopolitan, olha só, ele veio na minha cabeça o nome, tem um hambúrguer fantástico.
Não sei se tem mais, lembra que a gente pesquisou no cardápio, que era um hambúrguer
Mas tinha lanche ainda.
Mas o que eu comi lá
era
um sanduíche
com abacate, que era
maravilhoso.
O que você comeu não tinha, que eles tinham mudado, mas ainda tem hambúrguer lá. Espero que a carne ainda esteja boa. A gente confere agora se tá gostoso ou não ainda o hambúrguer do Cosmopolitan e a gente
posta
fala,
lá no Instagram.
A gente fala no próximo episódio, quando a gente voltar de viagem, sobre o update da Califórnia, que a gente vai falar sobre o que tem de novo nessa nova viagem que a gente fez. E a gente comenta se o Cosmopolitan ainda continua valendo a pena ou não. Mas tem o Coyote, que é aquele restaurante
mexicano. O que é super mexicano tradicional.
Ali em Old Town.
Eles ficam fazendo a...
Isso, que faz aquela massinha, a quesadilha lá na hora. Que
na
é
hora, a
muito,
delícia.
Muito, muito, muito legal.
Eu sou suspeita. Eu amo comida mexicana. Não sei de onde que veio esse meu gosto, mas eu amo comida mexicana.
O que mais que a gente tem para fazer em San Diego, gente? Bom, tem o Balboa Park, que é enorme, que você vai passear muito. Tem o zoológico da cidade, o Zoo de San Diego é o maior, é a maior organização zoológica do mundo. 500 mil de sócios, o zoológico. Ele tem quase 4 mil animais, são 40 hectares, ou seja, você passa o dia no zoológico tranquilo. Tem filme, inclusive, que já rodou, que fala sobre o zoológico de San Diego.
Califórnia é filme, né?
Sim. É, Califórnia é filme. E aí, assim, se você for passear no Zoo de San Diego, esse dia é dia para voltar pro hotel, relaxar e descansar, porque com certeza vai ser um dia puxado. Outro lugar que você pode visitar em San Diego são as praias. Tem a Praia do Coronado, tem a Pacific Beach, tem a Mission Beach e tem a lá, Rola. J-O-L-L-A. Gente, eu falei no episódio passado, eu não consigo falar essa bendita dessa palavra em espanhol. Rola.
Eu não vou falar, pois é, porque eu vou começar a rir aqui.
Aí você pode aproveitar e visitar o farol de Old Point Loma, Sunset Cliffs Natural Park e Mission Bay Park. E à noite, vai pra Gaslamp. Gaslamp é a balada, é o ponto da cidade.
É muito legal, tem uns bares diferentes, tem uns restaurantes interessantes.
Então, depois de você se cansar naquele dia anterior visitando o Zoo e ter descansado à noite, no dia seguinte você aproveita
e se cansa na
Gaslamp. Mas no terceiro dia, a gente colocou o que aqui pra você? A visita no USS Midway. USS Midway.
É muito legal, mas prepare-se porque anda muito.
É, então, você vai andar muito em San Diego de qualquer forma. Se você não quiser caminhar no USS Midway, conhecer esse porta-aviões enorme, que é um museu a céu aberto que está ancorado no pier de San Diego, você pode aproveitar e andar no SeaWorld, que você vai andar também do mesmo jeito.
É, assim, viagem é para andar.
Viagem é para andar. Então aproveite esse 15º dia, vai visitar o USS Midway, ou vai de manhã, que fica ali no embarcadeiro, e se você não gostar desse passeio, você pode passar o dia no SeaWorld.
Se você for no visitar o fazer o
passeio no USS Midway,
pode depois ir almoçar no Little Italy.
É, eu ia falar exatamente disso, que toda cidade grande tem área de influência migratória. A gente falou isso no Canadá,
tem
a gente fala.
Tem
isso.
Little
então,
Ita.
Tem o Little Ita em San Diego, é um lugar para passear a pé e para comer um bom prato italiano. E é um dos. Conhecer um dos muitos restaurantes da cidade.
E por incrível que pareça, a gente foi num restaurante que era muito bem servido e não era caro. Você lembra disso? Que
lembro,
a gente achou até um preço bem interessante.
Muito bom, muito bom.
E
barato.
Também umas docerias na mesma rua. Que vale a pena você caminhar e ficar conhecendo. Às vezes você vai encontrar um restaurante super à tua cara e você entra e come.
Isso aí. E aí à noite você tem duas opções. Você pode, se você
dormir.
Gostou... Não, dormir não. Você tá gastando
em dólar.
Em dólar, não tem que dormir.
A nossa filosofia, tá gastando em dólar, dormir é só no Brasil.
Pois é. Aí você vai optar. Você gostou de Old Town? Volta pra Old Town.
É, porque em Old Town tem vários restaurantes.
Você gostou da balada? Volta pro Gaslamp. Então aproveita para voltar para um dos lugares que você gostou mais.
Ó, eu vou mandar gravar essa frase para quando a gente fizer a atualização da viagem, falar se o Lincoln foi para Gaslamp.
Não, mas com certeza para Old Town você pode ter certeza que eu fui.
Eu sei, mas eu quero ir para balada essa viagem.
Bom, gente, então assim, a gente encerra aqui em San Diego esse roteiro de 15 dias, porque o 16º dia é o dia de fazer mala e voltar para embarcar para o aeroporto para você retornar para o Brasil. Esse é um roteiro básico de 15 dias com o 16º para retorno para o Brasil. Se você for pegar o carro, você pode voltar para Los Angeles e ali a partir de Los Angeles voltar, pegar o voo para o Brasil. Ou você pode pegar o carro, seguir até São Francisco, vai ser bem mais cansativo, mas dá para fazer num dia só. Se você tiver em dois, então vai ser com o pé nas costas, porque dá para fazer metade da viagem cada um. Se atenta, claro, pelo horário do voo. Se você for pegar o voo de manhã, você não vai conseguir fazer isso. Então, tem que prestar bastante atenção na hora que você for montar o roteiro. Lembrando que, se você precisar de ajuda, é muito fácil, é entrar em contato com a gente. Você pode mandar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br.
Ou você pode mandar um áudio ou escrever no WhatsApp 5521 97925 4747.
Isso, é só escrever falando que quer ir pra Califórnia, me ajuda a montar um roteiro, gente. A gente ajuda você a escolher seu hotel, ajuda a comprar passagem, faz as reservas pra você. Você não precisa se preocupar com nada.
Seguro, viagem, que é super importante.
Super importante.
Ainda mais nessa época de coronavírus.
É.
Até então, né?
Então, porque aí é aquela ainda... questão. Assim, se. Eu lembro, por exemplo, quando teve o surto do H1N1. Os seguros viagem cobriram, porque eles consideraram o H1N1 como sendo uma gripe. Embora todos os seguros viagem tenham nas cláusulas que em caso de epidemia ou pandemia, epidemia global ou pandemia, não há cobertura desse seguro.
Pois é, mas ainda não foi decretado nem como epidemia, nem como pandemia.
É.
Então, por enquanto...
Por enquanto tá valendo. Mas... Aí a gente continua voltando pro roteiro. Se você tiver um tempinho a mais... Dá para fazer uma extensão dessa viagem, não dá?
E para onde? Para onde?
Las Vegas,
baby.
Então, mas aí já é assunto para o próximo episódio. A gente vai falar sobre Las Vegas no próximo episódio. Eu só queria fazer mais algumas observações aqui com relação a esse roteiro pela Califórnia, que é o seguinte. Primeiro, não sei se vocês repararam, quando vocês compram um roteiro pronto dessas operadoras que vendem passeios para Estados Unidos, para Europa, CVC mesmo da vida, sempre tem lá, terceiro dia, dia livre, aí não passa mais, dia livre, então, dia livre é um dia para você poder fazer o que você quer e que não tem que seguir um grupo que você está viajando com eles. Quando você faz um roteiro para você, que você monta o seu roteiro, ele não precisa de dia livre, porque você tem como adaptar o que você
todo
planejou.
Todo dia é dia livre.
Todo dia
você vai fazer o que você quer.
Só que para otimizar o seu tempo, você planeja o que você vai fazer nesse dia.
Organiza.
Não significa que você precisa fazer dessa mesma forma. Imagina o seguinte, ok, eu planejei hoje pro zoológico, e para passear em Balboa Park em San Diego. Pô, mas tá chovendo.
Vamos trocar.
Vamos pro USS Midway.
Sim.
A gente faz o passeio no USS Midway e deixa o zoológico pro dia seguinte.
Que pode já não tá mais chovendo.
Pode não tá mais chovendo. Então, tudo é adaptável quando você monta o seu roteiro. Outro ponto. Se você gosta de compra, você deve ter reparado que a gente não incluiu nenhum dia de outlet. Por quê?
Por quê?
Porque dá para você adicionar um dia à parte, um dia a mais... da sua viagem para você visitar os outlets. Ou incluir numa dessas visitas, substituir por uma dessas visitas. Então, lembra, o roteiro é um roteiro planejado para você, ele é flexível para você. Quer incluir compra? Dá para incluir compra. A Califórnia tem boas opções de compras, tem o Camarillo Premium Outlets, tem o Las Américas Premium Outlet, tem o Desert Inn Premium Outlet, um para cada dia em pontos diferentes do estado. E se você estiver indo para Las Vegas, a partir de São Diego, dá para você parar no antigo Tanger, que hoje ele se chama The Outlet at Barston.
Que chique.
Você lembra dele?
Lembro. Eu lembro que a gente parou porque você queria comer no...
Herbs.
É sempre. A nossa viagem é em torno de gastronomia, gente. O roteiro a gente faz mais ou menos em torno de gastronomia.
Eu lembro que a gente comprou camisa na... Aeropostale por... Camiseta na Aeropostale por $1,99.
Sério que você lembra disso?
Eu lembro. Foi $1,99.
Os preços são incríveis nos Estados Unidos. Apesar que agora com dólar a 5...
Eu acho que dependendo do que você vai comprar, mesmo assim ainda vale a pena.
Ainda vale,
Porque vamos lá. Ok, você vai comprar uma camiseta a $2, a 5...
$10.
$10 você compra o quê? Que um lenço.
Geralmente a gente compra jeans, né? Da Levis, que aqui é bem mais caro e lá é bem mais barato.
Eu acho que o que não compensa hoje, é que a gente percebeu nas últimas viagens que a gente fez, é Tommy. Tommy não tá compensando mais comprar.
Tommy não tá compensando. Nem Tommy, nem Calvin Klein.
Calvin Klein...
Eu comprava muita bolsa, mas eu acho que não tá compensando. Assim, claro, compensa porque você está comprando uma Calvin Klein. Mas, se você não se ligar à marca, você pode comprar uma bolsa tão boa por mais barato.
Tipo uma Celine?
Não, Celine é muito cara. Eu não queria te dizer, não.
Eu sei quanto custa uma Celine.
Celine é muito cara. Mas tudo bem, vamos passar.
Então é assim, se você for seguir de San Diego pra Las Vegas. A viagem é muito legal, você vai atravessar o deserto, vai ter até umas plaquinhas, né, dizendo que não tem, ponto, para tomar cuidado com a temperatura.
É, porque pode esquentar, né?
Eles até recomendam abrir o vidro, desligar o condicionado, eu não lembro, alguma coisa assim.
Agora
uma
é muito
memória.
Doido, porque assim, você vem no deserto, nada, e de repente surge esse outlet assim, vum, como se fosse um oásis assim, no meio do nada. É muito engraçado.
É, e na divisa de Nevada com a Califórnia, tinha aquele outlet que a gente parou na primeira vez que a gente foi, que era no Prim, que era fantástico,
só a gente
lembra?
É verdade. Porque outras pessoas foram.
Foram depois, falaram que tava
falido.
É, que acho que era o único outlet que tinha, inclusive, loja da Paulo Ralph Lauren.
É.
E ele era muito legal. Muito legal.
Mas
da última vez,
outras pessoas já foram.
Da última vez que a gente parou, ele não tava bom.
É.
Tava meio vazio, meio esquisito.
Meio que fechando.
É, era, tava meio estranho. Então esse era um que... É, inclusive, quando a gente for falar na semana que vem sobre Las Vegas, esse é um dos assuntos que a gente vai falar, sobre a transformação da cidade. A cidade, para mim, é uma cidade mutante. Ela é assim, cada vez que eu vou em Las Vegas, eu me sinto numa cidade diferente. Ela muda muito.
Eu comparo Las Vegas com Dunas.
É, com Dunas, é. É mais ou menos assim.
É o tempo inteiro mudando.
No próximo episódio, a gente fala sobre isso, gente. Lembrando mais uma vez que para entrar em contato com o Viajante Rei é muito fácil. Você pode mandar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br,
WhatsApp 5521 97925 4747.
Isso, você encontra a gente também em todas as redes sociais, é muito fácil. A rede social que você quiser, é só digitar lá Viajante Rei que você acha a gente.
Entra, curte, compartilha. Divulga nosso podcast para os seus amigos.
Isso aí, lembrando que você pode ouvir nosso podcast nos principais players, também nos agregadores de podcast preferidos para você e também no YouTube. É só buscar por Viajante Rei que você vai encontrar o Viajando na Maionese. Muito obrigado pela companhia de vocês nesse episódio. Na semana que vem a gente está de volta para falar sobre...
Las Vegas.
Las Vegas, baby. Até semana que vem, viajante.
Até a próxima.